Boa noite aos queridos amigos que fazem o curso Uma Educação para o Pensamento. Uma delas. Nossa aula de hoje é ilustrativa e muito bonita, e conversará com alguns autores que os senhores conhecem já de longa data, como a Ligia Fagundes Telles, o Carlos Heitor Coni, Ivan Ângelo. E com uma bela ilustração para o nosso trabalho. Vou chamar o professor Clailton para nos apresentar a resenha tão esperada, né, da aula passada. Professor Clailton, por favor.
Olá, Lúcio, boa noite a todos. Nossa aula da semana passada foi dia 26 de abril. O tema foi Informação Dirigida. Como ilustração, nós acompanhamos a história de uma pessoa que, nos anos 1930, tirou um tempo de férias e foi descansar em uma aldeia banhada pelo mar Mediterrâneo, próximo à Itália. A personagem da nossa história se aproximou do pensamento de Descartes e iniciou uma reflexão. Ela começou a pensar em seus problemas e acabou constatando que não possuía comprovação objetiva, evidente, de todas as suas verdades. E, a exemplo do Descartes, ela começa então a duvidar de todo o seu conhecimento, começa a duvidar de todas as coisas. Posteriormente, ela reflete sobre sua trajetória de vida, verifica que nos momentos de dúvida foi a intuição que lhe socorreu. Então ela pensa que talvez devesse considerar a intuição também, coisa que o Descartes não fez, e segue seu caminho. Numa manhã ensolarada, ela sai para dar uma caminhada, olha para as montanhas, olha para o mar, para as flores que estão ao seu redor. Nesse dia, seu coração estava em paz, sua mente estava tranquila, e ela sentiu profunda comunhão com aquele lugar. Retomando suas reflexões, ela considerou os ensinamentos de Berkeley. E então, em seu pensamento, ela se perguntou: será que tudo isso não seria apenas fruto da minha percepção? Será que não é a minha percepção que está tornando estas coisas tão agradáveis e especiais? O que essas coisas são sem a minha percepção? E continuou na sua caminhada. Ela passou por uma feira ao ar livre, sentiu o aroma das frutas, vegetais, verduras que se misturavam com a brisa do mar. Ela passou por algumas pessoas que discutiam um assunto que não lhe agradou muito, mas ela se afastou logo porque ela estava selecionando as suas vivências. À noite, ela foi a uma cantina fazer uma refeição. Ela experimentou ali um pedaço de pão com azeite e tomou um bom vinho enquanto estava aguardando uma macarronada caseira com alho e óleo. Depois de se alimentar, ela acompanhou um recital em frente à hospedagem onde ela está. Retomando suas reflexões, ela então concluiu que os questionamentos, as dúvidas da racionalidade possuem seu espaço e pode ser útil para muitas coisas. Porém, momentos como aquele que ela estava vivenciando, ela prefere vivenciar com a percepção, o que tranquiliza sua alma, deixa seu coração em paz. No dia seguinte, ela se emocionou ao se deparar com uma maquete da aldeia. E ela identificou o caminho que ela percorreu, os lugares que ela visitou, se lembrou de todas as vivências e aprendizados que aquele lugar lhe proporcionou. Ok, professor, finalizo. Obrigado.
Muito obrigado, professor Clailton. Alunos que fazem os trabalhos ao vivo recebem sempre um presente muito bonito. E o presente de hoje, ele é comovente. Nossa, mas ele é comovente. Ele traz a Adoniran Barbosa, lembram do nosso querido Adoniran Barbosa, nascido lá em Valinhos, aí perto do Márcio José, do José Gabriel, perto de Campinas, lugar lindo, uma cidadezinha. E ele traz aquelas canções que a gente não pode esquecer, não é? Que estão no nosso coração, na nossa alma. Trem das Onze, Saudosa Maloca. Nossa, são tantas. O Samba do Ernesto, quem não lembra do samba? O Tiro ao Álvaro, são aquelas nossas canções que habitam a alma e o imaginário. Pois em 1978, no Bar da Carmela, sabe onde é que fica esse Bar da Carmela? O bairro do Bexiga, em São Paulo. Pois lá fizeram um encontro memorável, muito bonito, entre a Adoniran Barbosa e a Elis Regina. Naquela época, o Adoniran era um homem com mais de 60 anos, 78, isso? É, 78. E a Elis Regina era uma menina, eu não tinha nem 35 anos, acho que tinha 32, 33 anos, devia ter a Elis Regina. E um encontro muito bonito no Bar da Carmela, típico bar do Bexiga, São Paulo, em 1978. E aí eles conversam, têm os amigos, a câmera passeia pelo bar mostrando parte dos objetos que compõem a nossa lembrança, rádio, aquelas cascos de cerveja, as mesinhas. Muito tocante essa cena toda. Eles cantam juntos. E então, depois de cantar e emocionar quem está por ali, o Adoniran aprecia muito e elogia a interpretação da Elis Regina. Eles então saem juntos para caminhar pelo bairro do Bexiga. Imaginem vocês, de braços dados, os dois caminhando. A Adoniran contando histórias para ela, a Regina, Elis Regina era aqui do Sul, né? Do Rio Grande do Sul. E ele conta para ela, explica sobre a rua. Eles vão caminhando e são acompanhados pelo nosso olhar amoroso, agradecido e atento. Vou partilhar a tela com vocês para que. Ah, uma coisa interessante, viu? Entre as coincidências e essas coisas da vida. Isso foi feito em 78, que vocês vão ver agora. Pois 78, 4 anos depois, 4 anos depois, em 82, a Elis Regina veio a falecer, muito jovem, e também o Adoniran Barbosa. Os dois faleceram no mesmo ano, com meses de diferença apenas. Vou partilhar a tela para que possamos ver esta linda homenagem a dois dos nossos mais queridos músicos. Cuidado, não atrapalhe.
Faltavam 20 dias para o nosso casamento, que nós ia se casar. Você atravessou a rua São João, veio um carro, te pega e te bicha no chão. O chofer não teve culpa ir a tempo. Você atravessou contra a mão. Paciência, amiga, paciência.
Onde nós vai depois de uma festa dessa?
Agora? Eu vou andar fazer o quilo. E vou te mostrar, pra você, Elis, vou te mostrar o que sobrou do bexiga antigo. Ainda tá uma beleza ainda, hein? Deve estar melhor, mas tá bonito ainda.
Ainda tá?
Tá bonito.
Então me mostra, que eu conheço muito.
Vou te mostrar.
Então vamos. A nossa aula de hoje traz algumas ilustrações importantes e bonitas no aprofundamento dos nossos trabalhos. Eventualmente, quando nós trabalhamos a questão dos caminhos do pensar, dos caminhos do refletir, nós temos pequenos ajustes que podem ser feitos ao natural. Cada vez, provavelmente, que você se aproxima de uma cena, de um evento, de um contexto, e vai novamente elaborar um pensamento sobre isso, vai novamente encaminhar um pensamento sobre isso, provavelmente você vai fazer pequenas modificações, ainda que muitas vezes imperceptíveis para quem as faz. Isso ocorre de várias maneiras. Vamos começar com uma ilustração da Lígia Fagundes Telles. Ela nos conta um episódio de quando ela esteve na Bahia. Vamos a ela. Isso aconteceu na Bahia, numa tarde em que eu visitava a mais antiga e arruinada igreja que eu encontrei por lá, perdida na última rua do último bairro. Aproximou-se de mim um padre, velhinho, mas tão velhinho, que mais parecia feito de cinza, de teia, de bruma, de sopro do que de carne e osso. Aproximou-se e tocou meu ombro. Vejo que você aprecia essas antigas imagens, sussurrou com sua voz débil. E, descerrando os lábios murchos, um sorriso amável, continuou. Eu tenho na sacristia algumas preciosidades. Você quer ver? Solícito e trêmulo, foi-me mostrando os pequenos tesouros da sua igreja. Um mural de cores remotas e tênues, como as de um pobre véu esgarçado na distância, uma Nossa Senhora de mãos carunchadas e grandes olhos cheios de lágrimas, dois anjos tocheiros que teriam sido esculpidos por Aleijadinho, pois dele tinham a inconfundível marca nos traços dos rostos, severos, nobres, e narizes já carcomidos. Mostrou-me todas as raridades, tão velhas, tão gastas, quanto ele próprio. Em seguida, desvanecido com o interesse que demonstrei por tudo, acompanhou-me cheio de gratidão até a porta. E disse ela para ela voltar sempre que ela quisesse. Ela disse que morava muito longe dali, que seria difícil. E a Lígia nos diz que teve a impressão muito profunda na alma dela, que nunca mais veria aquele padre tão bondoso, tão amoroso que ela conheceu naquela ocasião. Cada vez que a Lígia contou essa história para alguém, e uma pessoa perguntava onde fica a igreja, a outra queria saber mais sobre o padre. Como era o nome desse padre? Outros perguntavam sobre outros aspectos. Como foi sua passagem pela Bahia? Cada vez ela precisou fazer ajustes, acrescentar elementos, retirar outros, às vezes refletir, fazer uma pausa. Ou seja, diante de algo, quando o pensamento se ocupa desse algo, é provável que ao longo da vida, por mais fidedigna que possa ser a maneira como a pessoa conta, por mais honesta que ela queira parecer, é muito provável que esses ajustes são feitos e às vezes histórias acabam sendo muito diferentes. Esse é o tema do nosso trabalho. Ela tem 30 e poucos anos e ela acabou de fazer a mudança para essa casa e que passou por alguma reforma. E ela então construiu essa biblioteca, mudou os livros da casa antiga para cá, comprou outros. Alguns ela já estavam na casa em caixas. E ela então, depois de um grande trabalho, constrói esta biblioteca. Lembra muito algumas daquelas casas, construções escandinavas com enormes janelões abertos para o jardim, para que a luz entre, né? A luz da biblioteca. Mas se observarmos atentamente algumas coisas sobre essa biblioteca, veremos vários contrastes, vários elementos. É uma biblioteca provavelmente muito mais como para um arquivo ou para ser vista do que propriamente para ser usada, dada a maneira como está feita. Observem as dimensões das prateleiras. Os livros vão praticamente até o teto. Difícil manusear, tirar o livro da prateleira, colocar. Também a própria dimensão, com esses verdes todos que nós vemos. Complicado você aguar essas plantas internas. Algumas, como aquela palmeira lá ao fundo que nós vemos, alguns ficos também. Pelo caminho e há outros detalhes. Por exemplo, não há uma iluminação interna, pelo menos que a gente possa ver, não é? Parece que toda a luminosidade vem da rua. E então essa biblioteca provavelmente só será utilizada durante o dia, não, e com claridade. Bem, mas o fato é que essa moça, a Maria, que é dona desta biblioteca, desta casa, ela está contando para o avô dela, que mora muito longe dali. Ele não, o celular dele é muito antigo, nem tem imagens, ele nem sabe usar direito. Ela conta para esse avô como está sendo morar na casa, como é essa biblioteca. Observem bem que o que ela conta para o avô é esta biblioteca que está diante dos olhos dos senhores. No outro dia, na outra semana, no outro mês, ela conversará com o pai, que também mora muito longe dela. Ao invés de abrir câmera para que o pai possa ver a biblioteca, ela prefere conversar e colocar para o pai. E ao contar para o pai sobre essa biblioteca, observem as modificações. Parece mesmo a biblioteca? As folhagens estão diferentes. Temos uma escultura muito bonita à esquerda. Temos pessoas, amigos dela, lendo na biblioteca. A distribuição está diferente também da ordem das coisas. O que aconteceu? Ela mudou a biblioteca? As palavras que ela está usando são muito parecidas das palavras que ela usou quando falou com o avô. Agora está falando com o pai. E a menina não está mentindo, não está torcendo. Ela está falando com toda sinceridade sobre a biblioteca dela, que agora, para ela, adquire uma composição entre isso que estamos vendo e a biblioteca anterior. Na prática, se tivéssemos fotografado, seria a mesma biblioteca. O pai dela, ao ouvir tudo isso, constrói ainda uma outra imagem. Mas ela mesma, que não está na biblioteca enquanto conversa com o pai, está passeando pelo jardim, do lado de fora da casa, está contando a ele sobre determinados livros e coisas, e ele pergunta: "Mas como você fez?" E ela descreve, mas ela mesma, ao descrever, já faz ajustes. Menciona vasos em terracota, que antes não mencionou. Falou apenas das plantas, da palmeirinha, como era difícil cuidar. Falou de elementos antes, que agora já nem aparecem. Antes parecia que havia muito mais livros em todas as partes, e agora já nós temos paredes sem livros. A própria distribuição dos móveis agora parece outra. Isso é raro? Isso acontece só com essa moça Maria de 35 anos? Não, não é. Isso é o usual, é o que provavelmente ocorre com grande parte das pessoas quando vão descrever um fato, um episódio. Esses ajustes surgem ao natural e se modificam ainda mais quando, dependendo de com quem conversamos, quando conversamos. Os temas paralelos que estão em andamento e outras coisas. Ou seja, isso abre um espaço para elementos importantes, desde a clínica até outros fatores, que, trabalhados com cuidado, com critério, podem ajudar muito no aprofundamento da alma humana. Certos elementos, por exemplo, dependendo das perguntas que você faz, da maneira com que são colocados, ajudam a pessoa a perceber, a diferenciar, a aprofundar várias vivências na vida dela. É evidente que no âmbito da clínica isso precisa ser feito com cuidado, com critério, não é? Pois há muitos elementos aqui. Um deles, por exemplo, ocorre com as conversações que essa biblioteca terá com outras coisas na vida da Ângela. Ivan Ângelo tem uma ilustração muito bonita sobre isso. Vamos ver essa ilustração do Ivan Ângelo. De elementos que voltam e conversam com esses que estamos descrevendo. Existem uns amores que já morreram há muito tempo, escreve Ivan Ângelo. Mas de vez em quando aparecem como uma assombração. Não, eu não falo de assombrações que voltam para seduzir, como a moça fantasma de Belo Horizonte, poetizada por Carlos Drummond de Andrade, ou voltam para apimentar uma vida que ficou insossa, como o vadinho de Jorge Amado faz com a Dona Flor. Não. Estas, diz o ditado, sabe para quem devem aparecer, ou seja, só aparecem com a ajuda daqueles para quem aparecem. Eu estou falando de outras, que fazem uma visita breve, uma aparição e somem de improviso, sem arrepiar ninguém. Às vezes, esses amores nem se mostram inteiros. Surge uma boca, um seio, uma pele, um andar, uma risada. Quando se presta atenção, a figura desaparece, era assombração. O fantasma antigo pode aparecer de repente no meio de uma leitura, ao escovarmos os dentes e até na hora do amor. A gente pode estar conversando, discutindo um negócio, um filme, uma jogada, e se intromete aquele olhar. Pode estar dirigindo um carro e a mão que repousa hoje na nossa perna tem o mesmo peso de alguma outra do passado. E aí vem o fantasma, sem que fazer, e puxa a conversa. Essa ilustração do Ângelo faz aprofundar ainda os nossos trabalhos. A Maria está contando agora sobre a biblioteca dela para uma tia que mora em outro continente e que, aliás, deu a ela muitos dos livros que ela tem. Mas ao contar agora para essa tia, além da conversa que ela teve com o avô, com o pai, e mais todos esses ajustes, E ela está conversando com a tia lá da universidade, onde ela faz o mestrado. A tia faz novas perguntas. E a biblioteca agora ganha alguns elementos que o Evangelho chama de fantasmas do passado, que surgem do nada. Vamos ver.
Ora, mas será possível que estamos falando da mesma biblioteca?
Ela parece inteiramente diferente, até a vidraça agora é particionada de outra maneira. As cortinas que estamos vendo não havia. A palmeirinha voltou, mas é uma outra. Há flores sobre a mesa. Os móveis são diferentes. Há a distribuição também. E lá ao fundo nós vemos um quadro gigante, imenso, com algumas árvores. O fundo, sobre o qual repousa e foi colocado o quadro, uma enorme tela pintada a óleo, imita, os tijolos postados imitam as próprias distribuições dos livros. Como pode uma pessoa não perceber uma diferença que para nós é tão evidente, tão imensa, desde a primeira biblioteca que vimos? O fato é que quando ela está falando agora com a tia, essa tia pergunta a ela, e você colocou aquele quadro tão bonito na parede? E a tia diz, um quadro muito grande, não sei como você encontra a parede para ele. E ela diz que acha que colocou, sim. E enquanto ela conversa com a tia, ela pensa sobre esses elementos, que se não colocou, vai colocar o quadro e imagina um espaço para ele, como vai fazer. E que é preciso providenciar flores, e talvez mude o sofá. Elas conversam muito tempo sobre isso. Surgem então fantasmas, como o Evangelho falou. Quando ela conversa com a tia, ela lembra das almofadas, que a mãe, que já não existe, sempre gostou. Do chão, a mãe sempre apreciava ler ao chão, isso ela visualiza livros pelo chão. As flores, aliás, surgem como uma homenagem à mãe, que surge na lembrança e então vai embora. Observem os ajustes que o pensamento faz com a biblioteca, que é um lugar que ela costuma frequentar. Namorado da Maria está chegando. Depois de uma longa reforma na casa, finalmente vem ver como ficou tudo, como as coisas estão. E ele pergunta para Maria se ela está pintando. A Maria tem como um dos hábitos a pintura. Não é? E ela conta para ele, sim, que ela tem pintado, que ela, inclusive, houve dias frios e ela. Dentro da biblioteca, com muito cuidado, retocou o quadro que ela estava pintando. Vamos ver então mais uma mudança
O que
que
nós
ocorre
temos da
aqui
Maria
em sua biblioteca. De novo, há enormes mudanças. Ao conversar com o namorado e explicar a ele o que ela fez na casa e tudo, observe que as plantas mudam de novo de lugar. Samambaias, folhagens. Observem também que a Maria está pintando dentro de uma biblioteca. Há tintas, há todo o equipamento dela de pintura está ali. Ela simplesmente forrou um pedaço do chão. Mas para uma biblioteca dessa, fazer uma pintura é algo temerário. Espalha tintas, uma série de elementos. Ela está com uma roupa apropriada para quem vai retocar uma tela? E ao retocar, observem a tela em relação à luz que entra da janela. Não há outro foco de luz nessa biblioteca. Não há nenhum lampadário, nada. Nenhum abajur. A biblioteca, sua única fonte de luz é que vem da janela, lá fora. É adequada essa posição que ela está, na qual ela está pintando? E será que uma exímia pintora, como é Maria, sim. Se distrairia e se enganaria quanto a isso? Provavelmente não. Mas, no calor da conversa com o rapaz, ela coloca elementos e no imaginário dela, ela se vê assim como estamos vendo. Mais um ajuste na biblioteca, mais um ajuste em todas as coisas. Há móveis que surgem, há móveis que saem, trocam de lugar, pessoas que entram, que saem. Se exigíssemos da Maria uma fidelidade fotográfica, e vejam, estamos falando de uma biblioteca. Os livros estão lá, nas prateleiras, nenhum deles saiu andando. Se exigíssemos dela uma métrica exata na reprodução de tudo isso, fotográfica, quanto à disposição da biblioteca, talvez engessássemos de tal forma o pensar da moça que a própria biblioteca poderia eventualmente morrer dentro dela e ela não encontrar mais qualquer lugar para viver com essa biblioteca. Ela é viva, a biblioteca. Se movimenta, vai para os lados, muda. Se uma biblioteca é assim, já consideraram animaizinhos de estimação, pessoas, o nosso jardim e tantas outras coisas em nossas vidas? Quantos ajustes fazemos cada vez que voltamos a eles? Há uma essência que permanece, não é? Afinal, a biblioteca. No entanto, quantas bibliotecas estão constituídas em uma só? Carlos Heitor Coni nos conta uma passagem muito bonita e muito tocante da vida dele. Ele fala da Mila, um bichinho de estimação que ele teve. Observem como Coni nos conta sobre isso. E quantos ajustes ele deve ter feito ao longo da vida, quando contou essa história, quando perguntaram a ele uma série de coisas. Era pouco maior do que a minha mão, por isso eu precisei das duas para segurá-la. Isso foi 13 anos atrás. E como eu não tinha muito jeito, encostei ao peito para que ela não caísse. Simples apoio nessa primeira vez. Gostei desse calor e acredito que ela também. Dias depois, quando abriu os olhinhos, olhou-me fundamente, escolheu-me para dono. E pior, ela me aceitou. Foram 13 anos de chamego e encanto. Dormimos muitas noites juntos. A patinha dela, em cima do meu ombro, tinha medo do vento. O que fazer contra o vento? Amá-la, foi a resposta, e também acredito que ela entendeu isso. Formamos ela e eu uma dupla dinâmica com as ciladas que se armam. E também contra aqueles que não aceitam os que se amam. Quando meu pai morreu, ela se chegou solidária, encostou sua cabeça em meus joelhos, não exigiu a minha festa, não queria disputar espaço, ser maior do que a minha tristeza. Tendo-a ao meu lado, eu perdi o medo do mundo e o medo do vento. Ele disse que depois, quando a Mila teve filhotinhos, ele ficou com uma das filhotinhas da Mila. Uma história muito linda que ele nos conta, de amor, de poesia. Observem que cada vez que este homem, e estamos falando de Carlos Heitor Coni, reproduziu essa história para seus amigos, para as pessoas próximas, para quem conheceu a Mila, quantas coisas devem ter mudado, quantos ajustes foram feitos. Entender que esses ajustes são naturais e que ocorrem, e saber aprender a administrar, encaminhar isso na medida do possível, dentro dos parâmetros que conhecemos, elementos éticos, epistemológicos, emocionais e outros. Há parâmetros, não pode ser feito de qualquer maneira, ou descaracterizamos o que está em andamento. Só que para algumas pessoas que exigem que o pensamento se comporte tal qual uma régua e é milimetrado tal qual a régua pode milimetrar as coisas, há elementos que ficam esquisitos e estranhos. A Maria, por exemplo, sabendo que alguns primos, alguns amigos vão chegar, seu namorado vai chegar. Ela, depois da reforma que fez, ela acha por bem limpar a biblioteca. Então, ela chama uma equipe especializada para limpar a biblioteca. Só que quando ela conta isso para um dos professores muito queridos que ela tem na universidade onde ela faz o doutorado, observem o que
A
acontece.
Mila
Ela descreve com tal zelo que eles estão fazendo, homens que entram com máscaras, capuz, no uniforme da companhia, eles trazem aparelhos de desumidificador, um aspirador, eles usam luvas e trazem pincéis com eles, trazem vassouras com eles. Ela descreve isso, mas encantada e como ama muito sua biblioteca, esquece de mencionar algo que para quem acompanha sou às vezes muito esquisito. Será que esses homens, por exemplo, fariam esse trabalho, que é um trabalho meticuloso? Cada livro é retirado da prateleira, cada livro, um pincel é passado sobre ele, não é? Às vezes um pano de algodão, às vezes uma lixa para remover pequenos depósitos que se formam. Mas será que fariam tudo isso sem cobrir os móveis? Um sofá tão bonito como aquele que vemos, com almofadas? Será que fariam isso sem remover a mesa, sem remover o tapete? Nós vemos que estão colocando alguns jornais, sim. Talvez estejam iniciando o trabalho. Não é? Estejam tomando o primeiro contato com os livros. Há objetos entre os livros, coisa que só agora estamos percebendo, porque nas vezes anteriores que a Maria contou a história, não apareciam plantas entre os livros e apareciam os próprios livros. Agora vemos que a louça também entre os livros. Vemos também outra organização completamente diferente. Não é? Se nos julgarmos pela posição da janela, aí onde eles estão, não haveria um quadro, algumas vezes, não haveria um espaço, não seria tudo diferente. Será que a Maria, quando então alguém pergunta, e a sua biblioteca? Eu me lembro de um sofá que a gente olhava para fora e podia ficar lendo ali horas. Talvez agora ela já conte sobre outra perspectiva de novo. Ou seja, o cuidado com esses ajustes do pensar é uma medida importante. Quando trabalhamos questões ligadas a esse tipo de desenvolvimento, de aprofundamento, de questões existenciais.